muito fortes. É uma espécie de humor sombrio, um tipo de frustração diante de anseios de mudança que no fundo não se realizam, mesmo com as trocas de poder trazidas pelas duas últimas eleições. É aí que a candidatura de Flávio está mesmo patinando. Da CNN em São Paulo, William Vac.
7:10 a seguir. Começa hoje a transferência dos últimos pacientes do Hospital Psiquiátrico de Barbacena.
Sintonize Itaminas, liderando uma revolução na mineração.
O futuro da mineração já começou. E ele ganha força quando há parcerias que compartilham propósito, confiança e valores. Na Itaminas, o compromisso com a sustentabilidade é construído ao lado de empresas que acompanham sua evolução e ajudam a transformar desafios em conquistas. São parcerias como a da TSL Transportes, construída há mais de 30 anos, numa relação que nasceu no dia a dia da operação e seguiu atravessando gerações. Esse trabalho conjunto está por trás de avanços históricos, como a entrada em operação do primeiro caminhão 8x4 elétrico na mineração de ferro do Brasil. Um passo que une inovação, eficiência e sustentabilidade, abrindo novos caminhos para a mineração brasileira.
Itaminas, mineração que sustenta a vida.
Bendiglass, primeira empresa do Brasil a curvar vidros com tecnologia italiana. Arquitetos e engenheiros já sabem, esquadrias de alumínio, portas, janelas e fachadas com pera de vidro é com a Bendiglass. Olha o WhatsApp 975799237. Bendiglass.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
O agronegócio brasileiro cresce, amplia sua importância no abastecimento e mantém posição estratégica na economia nacional, mas convive com pressões que afetam diretamente o produtor e o consumidor. Juros elevados, crédito mais difícil, alta no diesel e encarecimento de insumos desafiam a rentabilidade no campo e acendem um alerta sobre os preços dos alimentos. Ao mesmo tempo, o país mostra força produtiva e capacidade de conciliar produção com preservação. Diante desse cenário, a discussão que se impõe é como garantir condições para o agro continuar crescendo sem comprometer o equilíbrio econômico e o acesso da população à comida. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
7:13.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia atualiza a situação da Fernão Dias e da 040. Bom dia.
Oi, Eustáquio, bom dia para você. Trânsito bem congestionado na rodovia Fernão Dias. Para quem segue em direção a Belo Horizonte, essa lentidão começa na passagem pelo bairro Amazonas, em Contagem, e segue assim por toda a Cardeal Eugênio Pacelli devido ao fluxo intenso de veículos. Mais cedo tinha uma carreta com defeito, mas esse veículo já foi retirado. Na BR-040, vários pontos de lentidão, também para quem segue no sentido Belo Horizonte, o primeiro deles com cerca de 10 quilômetros de congestionamento entre o trevo de Ribeirão das Neves e a chegada ao bairro, ao posto Bonanza, na verdade, em Contagem, na Grande BH, e mais à frente na passagem pela reta do Califórnia, que dá acesso ao anel rodoviário. Segundo a Via Cristais, não há ocorrências também o fluxo intenso de veículos, por isso o motorista não precisa buscar outros caminhos, mas claro, vale redobrar a atenção. No sentido Sesto Agosto, a BR-040 até o momento com boas condições. É com você no estúdio, Viegas.
Obrigada, Isabela. 7:14. Na terceira reportagem da série especial sobre o fim do manicômio de Barbacena, vamos entender como a visita de um psiquiatra estrangeiro e a atuação de um diretor do Hospital Colônia contribuíram para o encerramento das atividades.
Apesar do passado marcado pela crueldade, o atual espaço do antigo Hospital Colônia de Barbacena é hoje um cenário muito diferente. Depois de 1979, após as denúncias da imprensa e da visita do psiquiatra italiano Franco Bassaglia, houve um clamor para que medidas fossem tomadas com o objetivo de dar dignidade aos pacientes e funcionários. Bassaglia era referência global na luta contra o modelo manicomial. O jornalista Irã Firmino acompanhou as visitas do médico.
que ele fez? Primeira coisa que ele fez? Foi lá no Raul Soares e foi em Barbacena, foi nos hospícios todos e saiu de todos e falou: isso aqui é um campo de concentração, desde o atendente até o diretor de cada um dessa instituição exerce a função de condenadores, de torturadores. Juntando funcionário tudo.
Quando foi entendido que era preciso agir, outro personagem foi essencial. O doutor Jairo Toledo foi um dos principais responsáveis pelo fim do modelo de manicômio adotado pelo hospital. Foi elencado para ser diretor da instituição e agiu junto aos funcionários da época para mudar aquela realidade. Agiu com pouco recurso público e muito esforço para viabilizar a criação de hospital regional no mesmo espaço. Ele conta o que viu quando chegou para trabalhar na instituição.
Quando ele chegou a ter 5 mil pacientes, era totalmente inviável, era um campo de concentração. Só não posso chamar de holocausto, mas era pelas condições higiênicas, as condições assistenciais e tudo. E com os critérios de internação, né? Por isso que teve esse número alto de falecimentos, de óbitos aqui, mas muitas vezes não eram óbitos pela doença psiquiátrica. Loucura não mata, era pelas condições, entendeu? E as doenças que se traziam ao vir para cá.
Uma das coisas vistas por Dr. Jairo foi a quantidade de gente sem diagnóstico e nem identificação.
Serviço público, você tem indigente, você tem classificação, isso incomodava. O segundo, muitas vezes, que era a internação que era feita e que não era quadro psiquiátrico, tá? Era um quadro clínico. Isso tinha que modificar. Tinha que inverter isso aí. O que que a gente faz nisso? Mostrar que era possível. Loucura na doença, loucura e sofrimento. Como dizia Brasália, como tal a gente combate, não para devolver saúde, mas preservar a vida.
Dr. Jairo diz que houve empenho dos funcionários e que práticas antigas dos trabalhadores do hospital eram apenas um cumprimento de ordem. Aqueles pacientes considerados indigentes, que eram enterrados em valas comuns ou tinham seus corpos vendidos para universidades, passaram a ser acolhidos mesmo após a morte pelos trabalhadores do hospital.
Tá, agora os funcionários, pelo que eu sei, pelo menos no meu tempo, eu vi neles muito carinho com os pacientes. Tanto que foi tomada uma atitude por eles, e isso inviabilizou tomar uma outra, é que nós passamos a fazer o velório do paciente lá dentro. Não tinha nada, não tinha nada. Ou seja, eles são parentes dos funcionários. Entendeu? Eu coloquei essa como justificativa para não encaminhar corpos para a faculdade, essa coisa toda, uma das justificativas é essa.
Atualmente, além dos 14 pacientes que são tratados de forma humanizada ainda no Hospital de Barbacena, tem atividades no espaço da instituição, o museu e o hospital regional. Parte dos antigos pavilhões já está desativada há anos. E o porão, que abrigava pacientes graves em moldes que lembram a senzala da época da escravidão, hoje apenas guardam materiais de construção. Um tratamento totalmente diferente do praticado no passado, marcado pelo isolamento. Mais um exemplo disso é o que conta o jornalista Irã Firmino, que cita uma das várias histórias de pacientes do antigo hospital. Acontecimento relatado pela jornalista Daniela Arbex, um paciente que era considerado louco e mudo, porém...
E era mudo. Ele sempre foi um cara mudo. Ele nunca deu uma palavra lá dentro, sabe? E ela fazendo reportagem, andando lá e tudo, de repente, alguém que não conhecia fez uma pergunta para ele, tinha um grupo de gente, se fizeram uma pergunta para ele, porque ele morava, ele estava lá, ele ficava lá parado, dizendo tudo o que acontecia, né? Perguntaram para ele, ele respondeu falando, parou todo mundo, você não é mudo, não? Sabe o que ele respondeu? Nunca ninguém que me dirigiu a palavra. Olha pra você ver, cara.
Na próxima reportagem, as mudanças na lei que prevê dignidade no tratamento mental e o desafio que ainda existe na humanização do atendimento. Repórter Edson Costa.
7h19, vamos para um rápido intervalo. Na volta você acompanha. Justiça define data de audiência em ação que acusa Fernando Pimentel de rombo milionário em BH.
No Elos Itatiaia, tecnologia e redução de resíduos transformam sustentabilidade no agro em realidade.
A turma da Dona Câmara em Mais Perto do que Você Imagina.
Você passa por ela, mas ainda não usa tudo o que ela oferece.
No PROCON e no atendimento ao cidadão, receba orientação sobre seus direitos. E na ouvidoria, dê sugestões para a cidade.
Nos projetos Câmara Aberta, Escolas Legislativo, Parlamento Jovem e Educação Cidadã, participe da política.
E no posto de identificação, tire novos documentos.
Passe lá, Câmara de Contagem. de pé. Põe a água no fogo, prepara o café. No chão a enxada, no peito o suor. Se o desafio é grande, a fé é maior. Quem vive no campo sabe bem. Que aperta, a lida é bruta, a colheita é incerta, mas ele não espera a sorte chegar, aprende, pratica e cresce, faz o destino mudar. Quem vive no campo sabe bem.
Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor. São mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. É tecnologia e gestão na prática para transformar a vida no campo. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema Faeng Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
A seleção Volkswagen Mais chegou na Mila Volkswagen. Terra High, com bônus de até 12 mil reais com seu usado na troca. Taxa 0,99 e saldo em 36 vezes. Polo automático a partir de 107.990 com taxa 0,99. Saldo em 48 meses e emplacamento grátis. Aproveite para conhecer o novo Tiguan e a nova T-Cross seleção. E ainda participar do Best Drive premiado, concorrendo a um T-Cross 0 quilômetro. Mila, a melhor Volkswagen. 3499-4100.
Volkswagen, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol.
Esse acidente é bem maior, vida.
Agora 7:22, definida a data da audiência sobre a ação que acusa o ex-governador Fernando Pimentel de causar um rombo de mais de 60 milhões de reais quando era prefeito de Belo Horizonte.
A justiça marcou para 6 de agosto a audiência de instrução na ação que apura a suposta improbidade administrativa do ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. A ação civil ajuizada pelo Ministério Público de Minas apura danos ao erário de mais de 63 milhões de reais entre 2005 e 2007, enquanto Pimentel era prefeito de Belo Horizonte. A decisão é da juíza Bárbara Eliodora Quaresma Bonfim Bicalho, da 2ª Vara de Feitos da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte. Também são réus o ex-procurador-geral da capital, Marco Antônio de Rezende Teixeira, e o ex-secretário de Políticas Públicas de Belo Horizonte, Murilo de Campos Valadares. O Ministério Público argumenta na denúncia que os três ordenaram dolosamente a realização de despesas não autorizadas em lei, no montante de R$ 63.307.385,94, sob o título de indenizações a diversos fornecedores de bens e serviços do município. A acusação defende que a prefeitura atrasava propositadamente pagamentos a fornecedores e assumia custos de empréstimos efetivados pelas empresas sob a justificativa de indenizar as companhias. Pimentel e os demais réus sustentam que a ausência de documentação essencial à propositura desta ação, também insuficiência de provas por parte do Ministério Público para o andamento do processo. A reportagem tentou contato com os réus e o espaço segue aberto. Com informações de Lucas Negrisoli, repórter Alan Passos.
7:23.
Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Bom dia! E a política fez preço ontem no mercado financeiro brasileiro. A pesquisa divulgada pela Atlas Bloomberg realmente mexeu com as expectativas dos investidores. E quando há essa mexida na expectativa dos investidores, é sobre a manutenção do modelo que está aí e que não tem agradado ao mercado, porque não é um modelo sustentável. É um modelo baseado em uma política fiscal expansionista, muito gasto do governo. E esse excesso de gastos recorrente faz com que a taxa básica de juros, a Selic, não tenha como cair, ou não tenha como cair muito. E o que nós tivemos diante da queda de Flávio Bolsonaro nas pesquisas, no primeiro, no segundo turno, na rejeição, piorou tudo para Flávio em relação a Lula. E os outros adversários, por enquanto, não têm as condições de competitividade que Flávio vinha apresentando até então. Com isso, o índice Bovespa caiu para 174 mil pontos, fechando com uma queda de 1,5% e com apenas 4 ações componentes do índice em alta. O resto caiu mesmo. O dólar subiu 0,84%, fechou a R$5,04, e as taxas de juros todas de 2027, que reflete o comportamento de juros para final de 26, até 2030, que reflete o comportamento dos juros para dezembro de 2029, todas fecharam acima de 14%. E nós estamos com uma Selic, né, de preferência em queda, a 14,5, com uma projeção de 13,25, mas na hora de fazer negócios na B3, o investidor está precificando tudo acima de 14%. E isso cria um clima mais pesado. A saída de dólares, né, que antes era o contrário, o movimento era uma entrada muito forte da moeda americana no Brasil, agora já é uma realidade. E a gente pode ver essa realidade nos volumes negociados no Ibovespa. Os volumes chegavam a quase 40 bilhões, ultrapassavam os 30, e agora voltamos para a mediocridade dos 24, 25, ontem foi 26,4 bilhões. E para encerrar, eu quero tratar de um outro assunto muito sério. Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, esteve ontem no Senado pedindo, pelo amor de Deus, para que o Senado vote a autonomia financeira do Banco Central. Galípolo colocou coisas muito sérias. Segundo ele, em média, pelo mundo, você tem 20 a 30 servidores para investigar e fiscalizar uma instituição financeira. Aqui no Brasil hoje, você tem um servidor no Banco Central tomando conta de 20 instituições e o número delas nem crescido. Além disso, segundo ele, são cerca de 600 funcionários lá no Banco Central. 100 irão aposentar. E Galípolo disse que essa autonomia financeira que existe hoje no Banco Central de Portugal, no Banco Central da Nigéria, do México, da Inglaterra, tira a competitividade do nosso Banco Central em relação aos bancos centrais do planeta. Disse também que o funcionário do Banco Central tem turno de 24 horas, nós temos o PIX e a remuneração não faz jus a tanto esforço. Mas o mais sério da fala de Galípolo é a questão do cobertor estar curto e o Banco Central começa a ter que fazer escolhas no que fiscalizar, no que vigiar, pela falta de dinheiro e pela falta de capital humano. E isso é muito sério para que a gente tenha um sistema financeiro saudável. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira?
No Sicoob eu tenho cartão, investimentos, além de previdência para cuidar do meu futuro.
Eu tenho uma maquininha parceira do meu negócio e tudo o que minha empresa precisa.
Eu tenho crédito com melhores condições e um gerente sempre por perto.
E quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
Agora às 7h29, o avanço da tecnologia no agronegócio tem consolidado práticas mais sustentáveis no campo, com redução de resíduos, uso eficiente de recursos naturais e aumento da produtividade.
Em Lavras, no sul de Minas, uma empresa aposta na inovação para produzir mais, poluir menos e ainda atender às exigências ambientais.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
Produzir sem poluir no agro exige a intensificação sustentável, que consiste em produzir mais alimentos e fibras e também energia na mesma área, utilizando tecnologias focadas em eficiência, conservação do solo e redução drástica do uso de químicos, diminuindo assim o impacto ambiental. Na Verde Campo, empresa em pleno funcionamento em Lavras, no sul de Minas, é utilizada a tecnologia para garantir produtos saudáveis, mas com foco na sustentabilidade. Fábio Ferreira, à frente da empresa, destaca que há um trabalho, inclusive, para reduzir a gramatura do plástico utilizado nas embalagens.
A gente fez um grande projeto de conseguir uma redução na gramatura do plástico a um patamar mínimo que, óbvio, a embalagem ela suporte esse trânsito, essa cadeia logística Brasil afora, mas que a gente reduzisse ao extremo ali a quantidade de plástico. Então foram toneladas e toneladas, né, ao longo dos últimos meses que a gente reduziu de emissão de plástico no meio ambiente, e isso não só no plástico em si, mas no combustível que transporta esses caminhões, tanto seja do material chegando aqui na nossa unidade Fabril em Lavras, ou desse produto acabado, viajando pelo Brasil afora até a casa das famílias brasileiras. Então, isso surge dessa consciência do impacto que uma operação gigantesca como a nossa tem na sociedade e no meio ambiente.
A tecnologia que ajuda toda a cadeia de produção, como lembra o diretor da empresa.
Então hoje, toda essa cadeia, do campo à mesa, ela é altamente acompanhada pelo uso da tecnologia, né, onde a gente consegue saber que horas aquele leite saiu de cada fazenda produtora, que horas ele chegou aqui na Verde Campo, qual era o produtor, qual era a temperatura. Então toda essa nossa cadeia de operações, ela é hoje amplamente monitorada, através de aplicativos, através de inteligência, para que a gente consiga garantir a segurança, né, do nosso alimento.
A potência que o Brasil se tornou e pode ser ampliada passa pela sustentabilidade, que não é discurso, é prática. Compromisso ambiental que exige ação, responsabilidade e resultados reais. O que grande parte dos produtores tem se dedicado. Mas é preciso também saber comunicar esses feitos, levar ao mundo a informação do que está sendo produzido, do que está sendo levado a sério aqui no Brasil. Ronaldo Scucato, presidente do Sistema Oseng, sindicato e organização das cooperativas do estado de Minas Gerais, acredita que o agro brasileiro precisa sim comunicar melhor as ações.
Nós somos péssimos comunicadores. O que fazem os agentes comerciais, as embaixadas, o próprio Ministério das Relações Exteriores para avisar que nós somos o maior exportador, por exemplo, de soja, que estamos avançando no milho, no algodão, os cítricos, não é? Que nós estamos abastecendo a mesa dos europeus.
Sobre sustentabilidade, tecnologia, cumprimentos de regras ambientais, a gente continua a conversar amanhã. Repórter Fabiano Frade.
7h33, a seguir os destaques do futebol.
Atlético fecha hoje a preparação para encarar o Cienciano pela Sul-Americana.
E após arrancar empate com o Boca lá na Argentina, o Cruzeiro encaminha a classificação na Libertadores.
Tem um minuto? Minuto CFM, a voz da boa medicina.
Você sabe o que é o Profimed? É o Exame Nacional de Proficiência em Medicina, que vai trazer um impacto direto na qualidade da medicina praticada no Brasil. Ao estimular avaliação, atualização e boas práticas, o Profimed contribui para um exercício profissional mais seguro. Isso beneficia o médico, que atua com mais preparo, e o paciente, que recebe um atendimento mais qualificado. No centro dessa proposta está a segurança da população e o fortalecimento da medicina responsável. O Profimed é a base para uma boa prática profissional. E a partir de agora, o Conselho Federal de Medicina estará ainda mais perto de você no Minuto CFM. Saiba mais em portal.cfm.org.br. CFM, em defesa da medicina, em defesa da saúde.
Mate Minas, arraiá que dá jogo.
Coxa com sobrecoxa e frango ferreira congelada dorsal quilo, 6,78. Filé de peito de frango, big frango congelado quilo, 13,98. Leite longa vida, Porto Alegre litro, 4,58. Lava roupas em pote Xan, sachê 2,4 kg, 19,98.
A cada R$200 em compras você ganha um número da sorte para concorrer a um carro zero.
E uma chance para chutar a com o aplicativo e concorrer a vales compra de R$500.
O Mate Minas é demais.
Não tenha medo, tenha Verisure.
Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisuri.com.br.
Guarda para o parque da família. Guarda para uma festa cada dia. Tá querendo diversão? Aqui você vai encontrar e sentir toda a emoção que o Guanabara vai te dar. Vem curtir, se divertir.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia de volta para te contar de um acidente. Aonde aconteceu, Isabela?
Na Via Expressa, no trecho de Belo Horizonte, Viegas, tem um acidente envolvendo pelo menos uma moto na pista sentido centro, bem na chegada à rotatória do bairro Coração Eucarístico, após a estação de metrô Gameleira. Trânsito muito complicado, com reflexos desde o viaduto do anel rodoviário. O SAMU foi acionado para o local, pelo menos uma pessoa ferida, mas ainda sem mais detalhes sobre o estado de saúde dessa vítima. O motorista, que ainda sai de Betim ou Contagem, segue em direção a Belo Horizonte, Avenida Amazonas. Neste momento é o melhor caminho. Aproveito para atualizar também a situação do anel rodoviário para quem segue no sentido Rio de Janeiro. Trânsito muito lento por conta de 3 veículos com defeito, 2 carretas e 1 carro após o viaduto da Avenida Pedro II no sentido Rio, congestionamento desde a passagem pelo viaduto da Carlos Luz. A pista marginal seria um caminho alternativo, mas agora também já apresenta lentidão devido ao fluxo intenso de veículos. É com você no estúdio, Eustáquio.
Obrigado, Isabela. 7:36.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
Quem chega com tudo é a Nath Fiuza, falando primeiro, Nath, do Cabuloso, que está encaminhando sua classificação na Libertadores. É o primeiro do grupo. Empate heróico lá na La Bombonera, hein? Bom dia para você.
Foi exatamente isso, viu, Eustáquio? Bom dia para você, a quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Cruzeiro empatou com o Boca Juniors ontem por 1-1, jogando lá La Bombonera, em Buenos Aires. O estádio estava lotado, aquela pressão que você já sabe, que você conhece dos torcedores argentinos. O Cruzeiro saiu atrás no placar, reagiu no segundo tempo, teve oportunidades, inclusive, para vencer o jogo e contou ainda com uma atuação histórica do jovem goleiro Otávio, que está mostrando jogo após jogo que dá conta do recado de ser o goleiro do time celeste. Um resultado importantíssimo para o Cruzeiro, que mantém o time vivo, dependendo só de si na última rodada, uma vitória em casa contra o Barcelona de Guayaquil para chegar às oitavas de final da Copa Libertadores. Quem acompanhou a partida traz mais detalhes desse empate histórico do Cruzeiro na Argentina. É o comentarista Ale Oliveira.
Bem, amigos do Jornal da Itatiaia, que resultado expressivo, que resultado maravilhoso que conseguiu o Cruzeiro em La Bombonera, na Argentina, na casa do Boca. Esse 1-1 teve um sabor de vitória, porque aproxima demais o Cruzeiro da classificação pelo Grupo D, inclusive com grandes possibilidades de ser o primeiro colocado, para ter vantagens na próxima fase. Um Cruzeiro que começou muito tímido, a ideia era suportar os 15 minutos iniciais de pressão do Boca Juniors, mas isso não conseguiu atingir o seu objetivo, porque justamente no 15º minuto o Merentiel acaba fazendo o gol, mas a pressão do Boca Juniors já era gigante, né? Nesses primeiros minutos de jogo foram 5 finalizações no alvo, fazendo com que o Otávio já se destacasse muito, o goleiro do Cruzeiro, embora tenha errado o tempo de bola no lance do gol. Boca faz o gol, recua um pouquinho, o Cruzeiro aos poucos vai entrando no jogo e no segundo tempo, sim, começa a jogar de igual para igual, tanto que logo aos 10 minutos da segunda etapa, o Fagner pega um chute de perna direita preciso para conseguir empatar o jogo, e olha que o Cruzeiro nos contra-ataques ainda teve possibilidades de fazer o segundo gol. Mas com a expulsão do Gerson, o Boca veio com tudo para cima e ali fez uma pressão danada, até um gol anulado do próprio Merentiel, mas o Cruzeiro suportou bem, conseguiu segurar o resultado, que lhe dá uma tranquilidade enorme em busca do seu objetivo, que é a classificação para as oitavas de final da Libertadores.
Obrigada, Ale. É, o Cruzeiro teve que jogar boa parte do segundo tempo com um atleta a menos, mas conseguiu resistir. Agora conosco o repórter Emerson Pansieri, que traz também a palavra, a análise do técnico Arthur Jorge sobre o desempenho e o resultado do Cruzeiro ontem na Argentina. Não é isso, Emerson Pansieri? Bom dia.
Bom dia para você, Nath. Para quem acompanha o Jornal da Itatiaia, o técnico Arthur Jorge analisa como o Cruzeiro volta para Belo Horizonte com esse ponto na bagagem após o empate com o Boca.
O Cruzeiro sai daqui um pouco melhor do que aquilo que chegou, porque falta menos um jogo. Nós temos agora vantagem direta sobre este nosso adversário. Temos uma decisão em casa frente ao Barcelona. Nada está decidido nesta altura naquilo que é este grupo de Libertadores. Saímos com aquilo que é tudo em aberto para podermos, quando em casa, decidir a nosso favor a continuidade em relação a este grupo de Libertadores.
O Cruzeiro, que tem 8 pontos no grupo D da Copa Libertadores da América, e vai enfrentar na quinta-feira, dia 28, Barcelona, no Mineirão, às 21h, para buscar essa vaga às oitavas de final da competição. Mas antes, domingo, é a Chapecoense, Campeonato Brasileiro, o jogo às 16h, com certeza, Mineirão lotado. Nath!
Obrigada, Emerson Pansieri. Ainda sobre Libertadores, ontem nós tivemos o Fluminense vencendo o Bolívar no Maracanã por 2-1. Fluminense é o terceiro colocado do grupo C, tem 5 pontos. Para se classificar na última rodada, vai precisar vencer o seu jogo também no Maracanã contra o La Guaira e ainda torcer por uma combinação de resultados. O Fluminense numa situação mais difícil para se classificar na Liberta. O oposto do Mirassol, que já está classificado para as oitavas de final. Ontem o Mirassol venceu fora de casa o Always Ready por 2-1, chegou a 12 pontos, lidera o grupo G e já está garantido na próxima fase. Hoje nós teremos o Flamengo jogando no Maracanã às 21h contra o Estudiantes da Argentina. Flamengo, que se vencer, também estará com a classificação encaminhada, já que ainda tem a expectativa de acrescentar, né, mais 3 pontos na sua conta daquele jogo contra o Independente Medellín, que acabou não acontecendo. A Conmebol ainda não tomou a sua decisão final, ainda não oficializou o Flamengo como vencedor da partida por WO, mas isso deve acontecer. E o Palmeiras também joga hoje às 21h, contra o Cerro Porteño, lá em São Paulo. Palmeiras, que se vencer, também estará classificado para as oitavas de final. É uma semana também de Copa Sul-Americana. O Atlético terá 2 decisões pela frente no torneio para chegar à próxima fase e está preparando um time forte para o duelo desta quinta-feira. Não é isso, Cláudio Rezende?
A expectativa do Galo é para time forte amanhã, no duelo contra o Cienciano do Peru, 19h, Arena MRV. Técnico Barba Domingues avaliando questão física pelo desgaste de jogos. Copa Sul-Americana, em um outro momento, não vinha sendo prioridade, mas agora o Galo precisa de 100% de aproveitamento nas 2 últimas rodadas na Arena MRV para se classificar. Pode ter um retorno importante. O meio-campista Vitor Hugo está na fase final de recuperação de um problema muscular e tem a possibilidade do retorno dele nesse jogo de amanhã.
Obrigada, Cláudio. Ainda sobre Copa Sul-Americana, ontem nós tivemos o São Paulo empatando com o Milionários da Colômbia em São Paulo por 1-1, partida que marcou aí a reestreia do técnico Dorival Júnior. Nós teremos também outros brasileiros em campo hoje. O Santos enfrenta o São Lourenço na Vila Belmiro às 19h. O Vasco joga fora de casa contra o Olímpia. O Botafogo também joga fora de casa às 9h contra o Independente Petroleiro. No mesmo horário, o Grêmio recebe em Porto Alegre o Palestino do Chile e o Bragantino terá uma parada duríssima pela frente. Joga às 21h contra o River Plate lá na Argentina. Pra gente fechar, o Arsenal foi campeão inglês ontem, com uma rodada de antecedência. O Manchester City, que perseguia o Arsenal na busca pelo título, somente empatou com o Bournemouth por 1-1. Com isso, o Arsenal abriu 4 pontos de vantagem e não pode ser mais aí alcançado na Premier League. Quebra um jejum de 22 anos sem ser campeão inglês, Arsenal, que está também na final da Liga dos Campeões contra o PSG na próxima semana, com transmissão da Itatiaia. Notícias do esporte com o Nath Fiuza, aqui no nosso jornal. Volto com você, Eustáquio. Boa quarta-feira.
Para você também, Nath. Bom trabalho. 7h45, vamos para um rápido intervalo na volta ao noticiário internacional. Após reunião nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda diz estar confiante sobre acordo por tarifaço.
Chegou a seleção Volkswagen Mais. É, amigo, a marca que o brasileiro conhece e confia entra em campo com ofertas imperdíveis.
E olha a seleção que a Recreio escalou para você. Bônus no usado de até R$28.500, taxas a partir de zero e o lançamento do ano. O novo Tiguan já disponível para Best Drive. Venha para a Recreio Volkswagen e garanta o seu.
Volkswagen, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
A Sena tá trintando, meu amor. A Marina Sena aqui e a Mega Sena também. E pra comemorar, tem um concurso especial com muitos milhões. E não acumula. Pode apostar na lotérica pelo app Loterias Caixa e pelo site. E o sorteio tá chegando, é dia 24 de maio. A Mega Sena trintou. Aposte! Produto para maiores de 18 anos.
Quando o coletor de limpeza urbana passa pela sua casa, lembre-se, ele corre atrás do caminhão 30 quilômetros por dia. E a formiguinha que varre a sua rua, muitas vezes ela não tem um banheiro para usar. Há relatos de algumas pessoas que negam um copo d'água. Pense nisso. Trate bem quem cuida da nossa cidade. Trate bem os trabalhadores da limpeza urbana e dê bom exemplo de respeito humano aos seus filhos. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
32, o número de semanas que durou minha gravidez. 40, os dias que meu filho ficou na UTI neonatal da Unimed BH. 3,5, o peso dele quando teve alta. 17, a idade do meu filho hoje. 4, são as medalhas que ele já ganhou na natação.
55 anos, o tempo que a Unimed está ao seu lado. Nosso tempo é feito de presença. Unimed BH, a vida nos une.
Contagem regressiva. Faltam 22 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
7h47.
Itatiaia Internacional.
Mais de 10 dias após os presidentes Lula e Donald Trump definirem um prazo de 30 dias para buscar um acordo sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos, representantes da área econômica dos dois países se reuniram na França.
O encontro, que ocorreu à margem da agenda oficial das reuniões dos ministros das Finanças do G7, teve como foco as negociações comerciais e os impactos das tarifas sobre exportações brasileiras.
Após a reunião, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou estar confiante de que o prazo estabelecido pelos presidentes vai ser cumprido e disse que as conversas seguem avançando em busca de uma solução negociada para reduzir tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos.
Os presidentes da China e da Rússia reforçam a parceria estratégica entre os dois países em meio às turbulências globais. Ana Carolina Pelis.
O presidente chinês Xi Jinping e o líder russo Vladimir Putin reafirmaram nesta quarta-feira a força das relações entre as duas potências, apesar da turbulência internacional. Putin está na China para uma cúpula que marca o 30º aniversário de uma parceria estratégica entre as duas nações. Sobre a guerra no Oriente Médio, o líder chinês afirmou que uma retomada dos combates seria inoportuna. A China depende das entregas de petróleo e gás do Golfo. Já para a Rússia, a crise representa uma oportunidade. Em suas declarações, Putin insistiu em sua posição de fornecedor confiável de recursos para Pequim e usa a cúpula para avançar com o projeto de um gasoduto que conectaria as maiores reservas de gás natural da Rússia com a China. Organização Mundial da Saúde alertou para a escala do surto de ebola na República Democrática do Congo, que pode se prolongar. Segundo a OMS, o risco de epidemia é alto nos âmbitos nacional e regional e baixo no âmbito global. A doença poderia ter causado mais de 130 mortes no leste do país, segundo o Ministério da Saúde, que analisa 543 casos suspeitos.
Agora são 10:50. A seguir, mineradora é condenada a pagar quase 40 milhões de reais por atraso na venda de ações da Uzi Minas.
A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita. Pros amigos, pra família. Sabor se cria junto.
Camponesa, cremosidade e muito sabor.
Camponesa.
Minuto Sicoob. Você sabia que pequenos hábitos financeiros, como guardar um pouco todo mês na poupança, podem transformar o seu futuro? Quando você desenvolve este hábito de poupar todo mês, você começa a sentir a diferença na forma de planejar a vida. No Sicoob, você conta com soluções para programar depósitos, acompanhar tudo pelo app e transformar aquele dinheiro que sobra em aliado na construção do seu amanhã. E quando isso acontece no sistema cooperativo, o resultado é ainda mais potente. Fortalece relações e impulsiona a economia local. Com a orientação certa, você descobre que sempre dá para começar, mesmo com pouco, e que a disciplina é o caminho para alcançar seus objetivos. Quer saber mais? Acesse sicoob.com.br. Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Concessionárias Nissan da Grande BH vão conquistar você. Novo Nissan Kite Active 2026 a partir de R$ 114.900 e novo Nissan Kicks Sense 2026 com desconto de R$ 22.000. Taxa zero em 36 meses, mais IPVA grátis. É, são 3 anos para pagar sem juros. Consulte condições nas concessionárias Nissan da Grande BH. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
7h52. A empresa Sigma Mineração no Vale de Jequitinhonha recorre da decisão da justiça e mandou suspender imediatamente as atividades que geram ruídos entre 10 da noite e 6 da manhã.
75% das moradias em comunidades de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, estão a cerca de 500 metros de áreas de detonação de explosivos da mineradora Sigma, na Grota do Cirilo. E 25% dessas moradias estão a pelo menos 200 metros. Isso é o que foi constatado por técnicos do Ministério Público de Minas e acrescentado à ação que motivou a liminar da justiça que determinou a suspensão de atividades noturnas da empresa. Além disso, a mineradora de lítio vai ter que pagar um auditor técnica para avaliar impactos socioambientais, criar um programa de reassentamento de famílias e depositar cerca de 50 milhões de reais em juízo para eventual reparação de danos. A promotora de justiça, Úrsula Oliveira da Cunha, de Araçuaí, diz que a decisão atende reclamação dos moradores das comunidades de Piauí, Poço Dantas, Ponte do Piauí e Santa Luzia, no Jequitinhonha.
Mais de 75% das moradias, elas são a menos de 500 metros do empreendimento. E 25% está a menos de 250 metros. Então, boa parte das reclamações era de ruídos muito altos, principalmente no período noturno, não só de detonações, mas de trânsito de veículos de grande porte, uma poeira em excesso, que foi possível verificar, inclusive, na inspeção, né, tanto o carro do Poder Judiciário quanto do Ministério Público verificou isso também. Em relação às vibrações e tremores, as residências apresentavam rachaduras nas áreas estruturais e a sensação de insegurança em relação à estrutura física das casas. Isso era possível também. Os moradores, eles não só nos receberam, como abriram as casas para mostrar para a gente quais os efeitos que tinha, assim, né? Porque é muito perto da pilha de estéreo.
A Itatiaia, a empresa Sigma, relatou que provou às autoridades que há baixos níveis de ruído, mesmo na cava da mina. Porém, a promotora afirma que foi relatado pelos moradores que as explosões e trânsito de caminhões afeta a comunidade, inclusive à noite.
A gente ouve relatos de que elas tinham um acordo para elas cessarem no período noturno, só que esse acordo não vinha sendo cumprido e teriam continuado também no período noturno. Entretanto, as explosões, elas são apenas parte das atividades que causam, né, essa perturbação de sossego noturno, porque o trânsito daqueles caminhões de grande porte, como são muitos e sempre ali transitando e transferindo de uma pilha para outra, também causam dano de violação da medição de ruídos considerável.
Em nota enviada à reportagem, a Sigma Lithium diz que as medidas deveriam ser tomadas apenas ao fim do processo que ainda tramita. Chama a decisão de injustificada e que o devido trâmite legal do processo não foi seguido. Diz ser apresentado volume significativo de provas jurídicas ao tribunal e, por isso, classificou a determinação como surpreendente. Afirma também ter demonstrado que há baixos níveis de poeira resultantes de caminhões-pipa operando em tempo integral. Finaliza dizendo que vai cumprir a determinação enquanto recorre, que a comunidade apoia a atividade minerária no local e que é vítima de campanha de fake news. Nós procuramos a Prefeitura de Araçuaí, que ainda não se manifestou. Repórter Edson Costa.
5 para as 8, a mineradora CSN é condenada a pagar quase 40 milhões de reais em multas judiciais pelo atraso no cumprimento da ordem de desinvestimento da participação da Uzi Minas.
A penalidade foi aplicada após entendimento de que a CSN descumpriu prazos e determinações judiciais relacionadas à alienação das ações.
Segundo a Justiça, a CSN deveria reduzir a fatia acionária para menos de 5% até julho de 2024. A operação, no entanto, só foi concluída em agosto de 2025, mais de um ano após o prazo previsto.
Procurada pela Itatiaia, a CSN não se manifestou até o momento.
7h56.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
As novas revelações do relacionamento de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro têm efeitos sobre a sucessão mineira. Bom dia para você, Berta Macaron.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos da Itatiaia. Haverá novas revelações sobre o relacionamento entre o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro do Master Daniel Vorcaro? Essa é a pergunta que se fazem aliados, principalmente a Federação União Progressista, que até vazarem os áudios, se preparava para uma coligação formal com o PL na sucessão presidencial. Nesta terça-feira, em reunião de planejamento com a bancada federal do seu partido, Flávio Bolsonaro confirmou ter visitado Vorcaro na residência dele no final de 2025, quando o ex-banqueiro estava sob monitoramento eletrônico depois da primeira prisão em decorrência das fraudes contra o sistema bancário cometidos pelo Banco Master. Além disso, dados da primeira pesquisa Atlas Bloomberg, realizada após a divulgação dos áudios, deixam o campo da direita afundada em incerteza. Flávio Bolsonaro, que vinha numa maré de otimismo em torno da imagem de um Bolsonaro moderado e jovem, enfrentou com a nova pesquisa duas notícias, uma boa e outra ruim. A boa foi que, apesar do escândalo, o senador segue como protagonista principal do campo da direita, segurando as suas intenções de voto entre eleitores bolsonaristas e entre eleitores que não são bolsonaristas, mas são antipetistas. Agora, a má notícia para a campanha de Flávio Bolsonaro é que ele perdeu pontos, possivelmente entre eleitores que não são nem lulistas nem bolsonaristas. Se no levantamento de abril Flávio e Lula estavam em situação de empate técnico em simulações de segundo turno, agora Lula venceria a disputa. Os dados sinalizam, neste momento, para um menor teto de crescimento de Flávio Bolsonaro. Entre os demais candidatos da direita, nenhum apresenta, pelo momento, tração para substituir Flávio Bolsonaro, embora Renan Santos do Missão e Romeu Zema do Novo tenham apresentado crescimento. Renan tem 6,9% e Zema 5,2% das preferências. Estão na terceira e quarta posição da corrida presidencial. Enquanto a campanha de Flávio Bolsonaro tenta apresentar uma nova agenda para tentar virar essa página em Minas, novas composições do PL na disputa estadual entram em compasso de espera, também por outros motivos. Além da indefinição nacional do posicionamento da Federação União Progressista, há incertezas locais que paralisam o cenário da disputa. A principal, quem será o nome do campo lulista para concorrer ao governo de Minas? Líderes do PT e do PV aguardam a confirmação pública do senador Rodrigo Pacheco de que não será candidato. Pacheco e Lula ainda devem ter uma conversa na presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, mas é pouco provável que o presidente convença Pacheco a concorrer, já que há um afastamento entre Lula e Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional e aliado de Pacheco. Enquanto o PT traça cenários e possibilidades, o PV se posiciona no estado em defesa de uma composição com o ex-presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo, do MDB. O fato, contudo, é que PT e PV, as duas principais legendas da federação até aqui, estavam esperando Pacheco e agora aguardam que Lula resolva o imbróglio em Minas Gerais. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac.
Tá na Extra. A Extra FM toca o seu coração. A Extra FM em primeiro lugar. Não dá pra desligar, não dá pra disfarçar. Tá na Extra, tá com tudo. Tá na Extra, tá com tudo. Extra, Extra, Extra FM. Extra, Extra, Extra FM. Extra, Extra, Extra. A rádio da galera. Tá na Extra, tá com tudo.
Você se preocupa com a saúde do seu coração procurando um médico especialista em cardiologia? Doutor Rodrigo Barbosa Cardoso, médico altamente qualificado e quase 30 anos de experiência, pronto para cuidar do seu bem-estar cardiovascular. Oferecemos exames cardíacos, tratamento de hipertensão, prevenção de doenças cardíacas e muito mais. Ligue agora para marcar a sua consulta 3817-5059 ou pelo WhatsApp 319-8253-2907. Doutor Rodrigo Barbosa Cardoso, Rua Cônego Trindade 63, Guarapiranga, Ponte Nova. Cuidar da saúde do seu pequeno é um gesto de amor. A doutora Elisa Rocha Couto, médica pediatra, está atendendo em Rio Casca, na clínica especializada ao lado do hospital e também em seu consultório na Avenida Francisco Nassif 135, em Abricampo. A doutora Elisa acompanha o crescimento e o desenvolvimento das crianças. Com carinho e dedicação, agende sua consulta pelo telefone 319-8476-7158. Doutora Elisa Rocha Couto. Carinho, atenção e cuidado para o seu pequeno crescer com saúde. Você sabia que 70% dos adultos reconhecem que atividade física previne doenças, mas só 30% praticam atividades regularmente? Quando você move o corpo, movimenta a prevenção. A Indomed cuida do seu ritmo, por dentro e por fora, com exames de alta tecnologia, atendimento humanizado e incentivo à prática de atividade física. Participe do Endomovimento. Suar por fora, cuidar por dentro. Clínica Endomed.com.br 31 98693-0652, em Ponte Nova.
Atenção! Pra que pagar um plano mais caro se você tem um só em vida a partir de R$36,90? Há mais de 24 anos no mercado, oferecendo empréstimos de peças ortopédicas e descontos verdadeiros em consultas, exames, laboratórios, farmácias, academias e muito mais. Planos com telemedicina e cremação inclusas. E na fatalidade, cobertura completa. Chama no zap 31-38-72-1868. Só em vida. Tradição, benefícios reais e muito mais por menos.
Vai construir ou reformar? A Baião Material de Construção é a sua melhor opção. Aqui você encontra tudo o que sua obra precisa, desde o alicerce até o acabamento. Madeiras para telhado, pisos e porcelanatos com os melhores preços. Parcelamos em até 12 vezes no cartão e a entrega é grátis na região. Aproveite já. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 319-8485-0973. Baião Material de Construção, em Santo Antônio do Grama, Urucânia e Piedade de Ponte Nova.
lojas você encontra lindas confecções com toda a qualidade. A moda atual das melhores marcas, com o menor preço e maior variedade.
Lojão das Fábricas, mais que uma loja, o seu supermercado da moda.
Lojão das Fábricas é o supermercado da moda pra você.
Ei, você de Rio Casca, tá procurando um almoço saboroso, diferente e cheio de variedades? Então vem para o restaurante Sorveteria da Valéria. Aberto todos os dias, com comida fresquinha, tempero caseiro e aquele cardápio repleto de opções que agrada toda a família. E na sobremesa, sorvetes e picolés amareto, no pote e também no self-service. Peça também pelo nosso delivery, 319-8457-8443. Restaurante Sorveteria da Valéria. Aqui o sabor é garantido. Estamos na rua Cônego Scott 181, no centro de Rio Casca.
E aí, a festa mais esperada do ano. Prepare o coração, porque a emoção vai tomar conta da cidade.
Dia 29 de maio, Rio Casca vai vibrar. Pepe Figueiredo com o melhor do sertanejo.
30 de maio, a energia de Humberto e Ronaldo.
Não fala não pra mim.
E pra fechar com chave de ouro, Natanzinho Lima. Realização Prefeitura Municipal de Rio Casca, sem Celte.
Extra, extra, tá com tudo. Extra FM.
Ao ar. Manhã Total. Resumo de novelas. O panorama do trânsito na cidade. Prêmios, a sua participação e muito mais. Aqui, a sua manhã é Total. Manhã, Total Extra.
Tentar esquecer aquelas tritas, o cheiro da merenda da escola. E a cada letra que nós canetou, até os professor dali achava foda. Uma aparência me fragilizada, era nó de quebrada nesse sol das seis. E minha mãe tava desempregada, com a agenda lotada pra criar nós três. Dos olhos caiu uma chuva em pleno casa, faltava até água e chovia um som. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Um vendaval de sonho e realização. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Só vai sentar na mesa quem rachou o pão. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Um vendaval de sonho e realização. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Só vai sentar na mesa quem rachou o pão.
Acho que a dificuldade ninguém escolhe passar, entendeu? A tempestade que vai passar ninguém sabe. E aqui foi tanta tempestade que a gente aprendeu a dançar na chuva.
Água de mar só me lembra gosto de choro. É salgada, mas ensina mais que professor. E dinheiro nenhum no mundo paga água derramada pelos olhos onde só a alma já nadou. Eu naveguei na tempestade, nós é lenha de verdade. O fogo que Deus acendeu, a chuva não apagou. Não comecei a sonhar brincando, eu comecei a sonhar chorando. Com a comida quase pronta e o gás acabou. Pensei se a fé for do tamanho de um grão de mostarda. Troco montanhas de lugares no apontar do dedo. E quando eu descobri a força de cada detalhe, seria covardia minha não ensinar o segredo. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Um vendaval de sonho e realização. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Só vai sentar na mesa quem rachou o pão. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Um vendaval de sonho e realização. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Só vai sentar na mesa quem rachou o pão. Quem acreditou
abraçou a causa e foi sujeito homem. Não abandonou. Hoje bebe o que nós bebe, come o que nós come. E quem me guardou na memória comemora que eu sinto que é nossa hora. Em qualquer noite aleatória onde a Saveiro fez história, e só contando as precatórias, mandando as dedicatórias e um frasco do perfume com o cheiro da vitória. A divisão vai ser igual, não posso fazer feio. Se eu tenho um, acredita, então nós dois tem meio. Qual é a graça do sorriso egoísta que não deu casa com a mãe, mas só desce champanhe na pista, ai ai. Dos olhos caiu uma chuva em pleno verão. Em casa faltava até água e chovia unção. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Um vendaval de sonho e realização. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Só vai sentar na mesa quem achou o pão.